Bem-vindos a mais um Bitcoin Talks, episódio especial focado na conferência que houve na Madeira, essa mesmo. Hoje é o terceiro e último episódio desta super mini temporada concentrada só no sentimento bullish Bitcoin, e esta é Bitcoin only, não estamos a falar de cripto, estamos a falar de Bitcoin, a primeira.
There is no second best.
Como se disse na conferência, there's no second best, só Bitcoin é a única coisa que salva. Estamos aqui a beber uma cervejinha e a consolidar o que é que sentimos afinal em relação a isto. Vamos deixar isso para o fim. Gostávamos de falar de duas coisas hoje. Uma, um bocadinho sobre os workshops e a parte prática que tivemos a fazer no sábado. E outra, falar sobre a parte final do evento, que trazemos aqui duas ideias que também podemos partilhar convosco. Queres começar um bocadinho agora pela parte prática?
Sim, vamos a isso. Então, no sábado nós estivemos mais focados na parte prática. Não fomos tanto para o palco principal, e eu estava muito focado, que era um dos meus grandes objetivos, a implementação, como implementar o Lightning Network para qualquer comerciante em Portugal. Esta era a minha ideia e fui aprender sobre isso. Nós vamos falar aqui três coisas. Eu vou começar pela primeira, que é dentro do evento. Vocês devem ter visto, eu fiz uma compra com o meu telemóvel porque lá só se podia usar ou Lightning Network, Bitcoin Lightning Network, ou então dinheiro. Não se podia usar cartão Visa, não havia multibanco, não havia mais nada. E eles usavam os terminais específicos. Eu fui à workshop ou à conferência desses terminais específicos e estive a aprender um bocadinho sobre esse tema. Confesso que não fiquei entusiasmado com o preço. Fazendo algumas contas pode ser que valha a pena, mas nós temos uma solução melhor. Basicamente são os terminais físicos, tipo um multibanco normal, como vocês conhecem, do mesmo estilo, mas nós usamos com o telemóvel, portanto pagamos com o telemóvel, ou com cartão QR, com cartão de NFC, também dá, esqueci-me há bocado.
Sim, há cartões como o BitPay, etc. São cartões de crédito também, mas cripto, exclusivos cripto,
certo,
né?
E com NFC, e também sobre Lightning Network, também dá para pôr lá. Eles estavam a dar os cartões de Bolt. Custam 200 euros estas máquinas, entre os 200 e os 300, e pronto, e depois ficamos com uma máquina dessas sendo comerciante, e há toda a outra parte fiscal que não vamos abordar agora, mas que nos brevemente irei falar sobre isso. E achei que não era o caminho, achei que aquele não era o caminho dado o custo da máquina, e não é assim que se vai conseguir que um comerciante que hoje não quer usar MBWay ou não quer usar multibanco, nem quer usar Visa, e nós todos conhecemos muitos assim, que não querem pagar as taxas do banco, não é assim que eles, na minha opinião, com esta máquina, que eles vão passar a adotar este Lightning Network, mesmo que depois possam passar para euros, porque a taxa de entrada parece-me um bocado elevada.
Mas aqui também há uma perspectiva ainda em relação a isso que é diferente, que é hoje o que tu... quando tens um negócio, que tens o POS, não é? O TPA, como quiserem chamar, hoje tu pagas uma mensalidade também para o certo. Muitos negócios pagam uma mensalidade ao banco. E estamos a falar de valores, se calhar, a rondar os 20 euros. Dependendo do negócio, dependendo da pessoa. Alguns de vocês provavelmente são comerciantes e também saberão valores, portanto, andará nesta ordem ter um TPA, o aluguer do TPA. Aqui tu compras uma máquina, portanto, um aluguer por 20 euros versus comprar uma máquina por 200, qualquer comerciante vai preferir comprar.
É verdade, mas como há outras opções, sim. A melhor opção que eu vou dizer aqui, não, acho que não permite o NFC, por acaso, mas não tenho a certeza, mas acho que não permite o NFC. Mas vamos à segunda, à segunda workshop que nós fomos, que na realidade foi a primeira, e que é mais gira para quem é geek de informática. Nenhum de nós é, ele é mais do que eu, mas montámos nós um POS, um TPA, tivemos então, nós a montar.
Vamos fazer o percurso da coisa geek, não é? Eu trouxe aqui para quem depois vir a versão em vídeo, mesmo que ouçam isto em podcast, depois se quiserem dar uma espreitadela ao vídeo, já sabem que podem encontrar o podcast no YouTube também. E o que é que eu sugiro? Que deem uma olhada a esta coisa. Isto é engraçado, nós fomos a um workshop onde o objetivo era montar nós próprios um POS. Então começar pelo mais simples, pela caixa do POS, portanto esta coisinha muito simples, que depois se monta aqui, e que aqui vai ter um visor e aqui vai ter um teclado numérico. Portanto, se eu vos abrir aqui o equipamento, vão perceber que isto é feito, vou meter aqui mais próximo da câmara, isto tem aqui a parte numérica e depois tem aqui a parte do ecrã que temos que instalar dentro dentro desta caixinha. Isto é feito às peças, não é difícil montar. Nós montámos isto se calhar em meia hora e ficamos com um teclado e com um visor que consegue fazer pagamento. Depois levam a bateria aqui dentro. Isto dura muito porque eles têm um mínimo de consumo, têm um estado de deep sleep que é muito profundo e que aguenta muitas horas.
Então pode estar ligado a um telemóvel para ter energia, não pode, não precisar da bateria, a bateria tem que se comprar.
Pode-se ligar ao outro lado. O que é muito engraçado é que isto não precisa de internet sequer para receber pagamentos, ok? Isto é inovador. Este dispositivo consegue receber pagamentos em criptomoedas que nem sequer, sem sequer estar ligado à rede, ok?
É criptomoedas, é o Lightning Network.
Exatamente, Bitcoin, só Bitcoin.
Em Lightning
Network. Lightning Network. Que, aliás, todos os POS estão a funcionar em Lightning Network ou é LN Networks. Neste caso, isto é da LN Networks. São os fulanos que estão a promover
LN
isto.
Bits. Acho que é LN Bits.
Eu estou a ver se falho LN mais, Networks, então. LN Bits.
Já não me lembro.
Desculpa.
Mas depois vamos dizer com segurança.
Isto vamos pôr na descrição.
15 euros, não é, para comprar, acho eu. Não, isso é aí.
Sim, isto vai custar, o equipamento 15 euros para nós. Foi gratuito porque estivemos na conferência, no workshop, e esta era a parte de montar e aprender. O objetivo era ensinar. Depois isto conecta-se, tem que se conectar ao site deles, tem que se instalar um plugin, tem que se flashar esta drivezinha.
É um processo geek.
É um processo um bocadinho geek.
Não é qualquer uma pessoa que vai ter interesse.
Sim, mas é giro, é um terminal de pagamento que pode funcionar em zonas onde não temos internet e onde temos uma equipa que pode receber pagamentos sem ter grande esforço, porque é só inserir aqui o valor e a pessoa paga o valor com uma qualquer wallet que tenha, que seja Lightning Network. Eu acho que é muito giro, acho que é inovador, especialmente a parte de não estarmos ligados à internet. Acho que isso é muito giro, receber pagamentos sem estar ligado à internet. Muita gente está aqui agora a ter um momento de eureka, de como é que é possível receber Bitcoin sem estar ligado à net. É possível. E, porque na verdade isto é uma wallet e isto é transferido para um número e é transferido para esse número, e depois quando ligarmos à net esse número vai lá estar, basicamente. Exatamente. Vai ser isso que vai acontecer.
Certo.
Tem aqui o seu carregador e pronto. Enfim, é muito giro, achei um espetáculo, uma coisa diferente, e é geek de facto. É um workshop engraçado, mas nós ainda queríamos sugerir uma coisa muito mais simples para os comerciantes.
Muito mais simples para os comerciantes, que é o que eu já falei ontem, e que dentro da minha comunidade, da nossa comunidade, eu estive a distribuir satoshis a quem também instalou a Wallet of Satoshi, e disse a toda a gente também para começar a distribuir pelos seus amigos, e eu estive a distribuir também pelos meus amigos. E na Wallet of Satoshi nós temos podemos lá carregar, e é POS, portanto, com o próprio nosso telemóvel pagando zero, usando o nosso telemóvel, nós podemos receber, portanto, podemos estar como sendo um comerciante e receber o pagamento através da Wallet of Satoshi. É muito simples, carregam, é como um TPA normal, carregamos o valor, 10 euros, e a pessoa vai com o telemóvel e mostra. A dúvida que me entrou agora, e que eu não tenho certeza, é se dá com NFC. Eu não sei se os telemóveis permitem, portanto, a gente pode pagar com o telemóvel por NFC, não sei se consegue receber por NFC. Vai haver alguém que vai responder sobre isso.
Se não responder, a gente faz um story no Instagram e vocês vão ver o story, pronto, porque vamos já
saber,
falar disso.
Daqui a bocado, mais uns minutos, vamos saber. Mas pronto, é uma forma muito simples e muito mais fácil de qualquer comerciante usar, e pode começar a usar já, basicamente.
Sim. Claro que há a parte... O processo, deixa-me só pôr isto mesmo para modo 101... Para totós, como se diz nesta gíria, a ideia é basicamente ter um telemóvel no local de comércio.
Certo.
Um telemóvel que só precisa de estar lá e estar ligado ao Wi-Fi do comércio.
Antigo
Não convém ser muito antigo por questões de segurança,
pois,
mas convém ter os updates todos, os mais recentes, não ter um sistema operativo antigo, ter o último sistema operativo.
Pode ser barato, os mais baratos.
Mas um telemóvel barato, sem grandes coisas muito, muito complexas, instalar o Wallet of Satoshi, e qualquer funcionário pode receber com QR Code, scana o QR Code como se fosse um MBWay e recebe na wallet da Lightning. Claro que daqui virão uma data de outras perguntas para alguns de vocês que são comerciantes, vão pensar, então, mas como é que é? Como é que eu recebo? Isso vai ficar para depois um webinar que havemos de fazer sobre o tema, porque é demasiado profundo. Mas, na verdade, a transação em si, basta ter um telemóvel e ter a Wallet of Satoshi. Por exemplo, também há outras wallets, ok?
Certo, a gente fala muito da Wallet of Satoshi, porque é uma simples, é custodial, ok? Mas é simples, há muitas mais, e não estamos aqui, ninguém está a pagar para falar da Wallet of Satoshi. Mas é uma simples e tem essa característica. Eu não experimentei mais nenhuma, porque quem me deu a esta a experimentar, eu achei que isto servia para mim, e portanto fiquei, mas com certeza...
Existe uma versão engraçada, por exemplo, da Aqua, que é uma outra wallet, certo, também funciona em Lightning, e nós podemos escolher a rede. Podemos escolher se é a Lightning Network ou se é a outra rede. Que agora...
Liquid. Okay. Liquid. E também Bitcoin. Na Wallet of Satoshi também podemos escolher Bitcoin.
Pronto. E aí já temos mais potencial dentro de uma mesma wallet. Enfim, isto são depois de graus de complexidade. Certo. Cada um escolhe o que é que quer complicar a sua vida.
Exatamente. E o que eu quero é facilitar a vida de toda a gente, principalmente do comerciante e a adoção. Esse é o meu grande objetivo. A seguir falas tu.
Vamos falar um bocadinho da conferência. O que é que eu tinha aqui? Tenho aqui uma notinha, deixa-me ver o que é que eu consigo. Ah, não, ainda há aqui uma coisa antes, que o Rui já ontem falou.
Ah, ok, pois é verdade.
E se calhar vale a pena só concretizar duas ou três coisas, até porque entretanto falámos disso e eu dei uma opinião até menos boa sobre uma coisa ao Rui que também queria partilhar convosco.
Certo.
E a outra versão, eu não sei se explicámos bem no último episódio, vamos então explicar. Nós visitámos ali duas partes que têm a ver com nós podermos fazer mineração e tirar proveito do calor que ela gera. Pronto, é um dois em um, que podemos aquecer a casa com um minerador que está preparado para isso. Há aqui dois estilos que vamos avaliar. Eu, se calhar, dou o meu take, tu dás a seguir o que quiseres completar, só para ver. Então, existe um género mais género aquecedor que manda ar quente para fora e que tem vários designs, uns melhores que outros. Há um que parece um móvel, há outro que parece uma. Enfim, há muito mais, mas ali na exposição estava só uma empresa disto.
Há mais empresas.
Eu já tinha visto muitas desta área, já há muita coisa. Eu vou emitir a opinião sobre este primeiro estilo. Estamos a falar de um investimento, para já que vai, acho que dos 300
700.
O mais barato?
700, com 10, agora estava com 10% de desconto, mas 700, okay. Havia um 2.200 e havia um de... O maior já nem sei quanto é que era, não estava interessado.
Ok.
Precisava de trifásico, precisava de uma série de coisas.
Pronto, o que é que acontece aqui? De facto manda uma quantidade de calor interessante, mas é preciso lembrarmos aqui de, se calhar, de uma coisa que é a principal, e depois então vou dar a minha opinião geral. A principal é a máquina de mineração, toda ela, no tempo, é datada, ou seja, ela desatualiza-se relativamente rápido. Estamos a falar de um equipamento que vai durar 4 anos, se calhar.
No máximo.
Pronto. E esta capacidade de mineração em 4 anos fica um bocadinho obsoleta porque já não tira o mesmo partido. Durante esse período, como é óbvio, estamos a gastar eletricidade para aquecer, mas estamos a gastar eletricidade para minerar. Gastamos muito mais eletricidade do que um aquecedor, mas dá-nos retorno em Bitcoin. E, portanto, isto é um balanço que temos que fazer. O retorno não me parece mal.
Eu não sei se gasta... Não sou okay. Especialista em termodinâmica e aquecimento.
Sim.
Mas tu... 1000 watts de calor são 1000 watts de calor. 1000 watts na eletricidade são 1000 watts de calor. E eu não sei... E aquilo vai gerar calor, portanto... Pode não, enfim, não sei bem aquilo, como é que funciona essa parte, e se alguém souber também nos ajuda.
Eu acho que vai gerar 1000 watts de calor. Acho que não é esse o objetivo de ser eficiente. Eficiente é para a mineração, aquilo produz calor, produz por, calor consequência,
por consequência,
mas não é um calor igual a outro calor. Eu posso dizer-te que em mineração, numa rig de mineração, os 1400 watts que eu consumia de mineração não davam o mesmo calor do que dava um aquecedor de 1000 ou de 1400.
Certo.
Portanto, aí não sei, se calhar alguém vai já dizer que isto é uma barbaridade, certo. Mas eu acho que não.
Não somos especialistas.
Aquilo não está otimizado para o calor, está otimizado para minerar. E por consequência gera calor, como é óbvio ali, naquele ambiente, até estará mais otimizado para calor do que uma rig normal. O meu take principal é... Eu não gosto muito porque sinto que emite, no calor que vem... Um cheiro mais a...
Plástico.
Mais a tecnologia, mais a plásticos quentes. Eu sinto ali qualquer coisa que eu não gostava tanto assim de ter em casa, portanto o meu voto aí vai um bocadinho para baixo nessa mineração. É giro, é uma forma de poderem fazer, se não quiserem preocupar-se com a tecnologia nem com nada e fazer parte da rede, façam-no e aqueçam a casa. Também acho que há outro problema e que as pessoas normalmente não se lembram disto. É, Portugal é um país quente. Nós não precisamos de aquecer o ano todo, portanto, se calhar precisávamos de aquecer 3 ou 4 meses.
Depende do sítio.
E depois vamos ter um problema, que é estar a aquecer uma casa no verão.
Certo.
Portanto, também estou um bocadinho mais afastado. Estas duas coisas afastam-me da solução da mineração com aquecimento. Sendo que há uma outra solução que eu falo a seguir, mas queres emitir a opinião sobre esta?
Ah, bem.
Então,
bem.
Número 2, havia uma máquina ao lado, engraçada, muito mais integral e muito mais ligada ao aquecimento geral da casa. Uma máquina capaz de aquecer as águas, para banhos, para tudo isso. Mas também, para quem tenha casa com piso radiante e esteja a planear isto tudo com antecedência, pode ser integrado no sistema de aquecimento. Aliás, o próprio aquecimento central vindo das paredes...
Seja bomba de calor, eu acho.
Sim,
que
seja bomba de calor, pode vir dali. Primeira parte, é um equipamento muito giro. Eu gostava de ter aquilo em casa, nem que tivesse desligado. Aquilo é muito giro, é uma peça muito gira. Com os neons todos engraçados, é uma peça muito gira que estávamos até a brincar com um amigo nosso que tem um estabelecimento comercial e ele estava a dizer, pá, isto era muito giro pôr aqui as pessoas num restaurante ou num bar a beber um copo em cima desta mesa, e isto era uma mesa, porque parece uma mesa redonda, pequenina, e era muito giro.
Era tipo hexagonal,
sim. Muito giro, com umas luzes neons, muito tecnológico, com uma ideia muito futurista. Eu achei muito giro, achei que... que era engraçado.
Custava era 15 mil euros.
Custava de 15 a 20 mil euros, tem duas soluções, pode levar uma ou duas rigs dentro. Elas estão inseridas dentro de um óleo, ok? Literalmente inseridas. O óleo está encostado aos microprocessadores e é isso que gera o arrefecimento da rig. Como é óbvio, isto vai produzir calor ao contrário, não é? Portanto, a rig arrefece e contagia o óleo. O que é que acontece? Vai inserir depois a água que vai até 60, 65 graus de calor, o que é suficiente para estas funcionalidades. Achei muito giro, achei que se estivesse a planear agora a construção da minha casa, ou a mudar de casa, ou a fazer alguma coisa de aquecimentos, eu por acaso
pode fazer sim,
não estou nessa fase agora. Se estivesse, eu acho que isto era giro, equacionar. Quem quiser saber mais, manda-nos uma mensagem.
Tem também o problema dos 4 anos, não é? Depois eu não sei.
Tem o mesmo problema, mas aqui é giro, porque nós podemos abrir. Aquilo é basicamente um sistema de parafusos por cima que permite abrir de uma forma muito fácil, tirar uma rig do óleo, meter outra e é sempre atualizável. Portanto, a despesa aí seria a atualização da rig. E é só o hardware. Portanto, aqui eu votava mais para cima, sendo que teria que fazer algumas contas, ok? Mas é um projeto giro, está a começar agora e eu acho que também era giro partilharmos isto.
E esse dá para o ano todo em Portugal, dá para unidades hoteleiras para aquecer piscinas, por exemplo, ou aquecer a água dos banhos.
Sim.
E é interessante para esse tipo de projetos, eu acho que pode ter um ganho grande, principalmente se depois tiver também painéis solares ou outro tipo de acoplado a essa tecnologia. Eu acho que de facto é extremamente interessante.
Acho que fez giro. Então, sobre isto acho que estamos.
Certo. Vamos agora a essa parte e depois...
Uhum. Vamos então...
Falo do futuro já ou falo dessas?
Não,
Vamos lá, eu falo do...
Podemos falar do futuro.
Fomos todos a uma palestra, foi a palestra final, que eu gostei bastante, que tinha um painel com físicos e com filósofos, não era? Era basicamente isto. E foi muito giro, depois vocês podem pesquisar na internet sobre questões filosóficas da Bitcoin, questões filosóficas do universo, questões como, por exemplo, se a gente tiver uma Bitcoin mining em Marte, ela não consegue relacionar-se por causa da questão dos 10 minutos de tempo a fazer o bloco e há mais 10, acho que a luz não... não, portanto, a velocidade da luz não... Enfim, não era possível.
Não consegue comunicar.
Tem que ser uma nova moeda. Ou seja, nós podemos ter duas bitcoins, uma cá e outra lá, e depois eles brincaram um bocado na areia sobre isso, que uma bitcoin lá para as pessoas de cá não seria a bitcoin, seria outra coisa qualquer, porque a bitcoin era esta, o que é a bitcoin original, e eles andaram a brincar na areia aí um bocado, foi muito giro. Falaram de assuntos extremamente engraçados, principalmente para quem gosta de pensar para além da caixa, fora da caixa. E eu gostei imenso e vou ouvir outra vez porque o grau de, principalmente algumas piadas que eles usam de muito técnicas de física e etc, do que é a verdade filosófica e em inglês, pronto, às vezes é mais difícil e eu vou ter que ver outra vez, mas extremamente engraçado.
Muito, achas que muito... aqui entre nós também, achas que a Bitcoin é uma moeda, a primeira moeda global que existe, mas que não é uma moeda universal?
Não pode ser universal. Exatamente. Segundo a tecnologia. Exatamente. Não pode ser universal. Mas depois eles entraram noutras coisas também interessantes, como por exemplo, se a Bitcoin foi descoberta ou como é que era? Se
ou
foi
inventada.
Inventada ou se foi descoberta. E há uma corrente que diz que a Bitcoin sempre existiu, mas só em 2009 é que a descobrimos. E só foi começado a minerar a partir de 2009, mas ela sempre existiu na natureza. Enfim, eles resolveram ali uma série de questões filosóficas interessantes e de física, principalmente astrofísica, interessantes. E nós estávamos lá a dizer: temos que ir beber uma cervejinha com estes senhores, que isto ia ser uma conversa altamente interessante. E eu gostei muito.
Pronto, se quiserem depois que a gente desenvolva o tema com mais profundidade, ou que partilhemos depois aqui o link para verem a conferência, também podem fazê-lo e provoquem-nos, porque eu vou gostar muito de certeza de debater aqui filosoficamente a Bitcoin convosco. Gostava de partilhar uma coisa muito gira que fizeram no fim, muito gira só porque foi divertido. O Joe Nakamoto fez um jogo com a plateia em que o objetivo era descobrir quem era a pessoa mais fiat do evento, a pessoa mais ligada à moeda governamental. Então ele brincava "You're so fiat", que era um bocadinho a gozar com...
E nós estávamos sempre de pé, ele fazia uma pergunta, quem, disse, quem tivesse de imediata resposta, podíamos nos sentar.
Se exatamente.
Quem pessoas... já portanto, passou um cheque, não podíamos sentar, continuávamos de pé. Tinha a ver com esse tipo.
Exatamente.
De...
Então, basicamente, ele ia fazendo perguntas cada vez mais fiat, cada vez mais no sistema, e só se aguentavam de pé aqueles que continuavam...
cada vez mais fiat.
Cada vez mais fiat. No fim, foi giro, porque a plateia foi-se sentando.
Com quem,
ah, sim, ele fez isto com o Peter McCormack, do podcast What Bitcoin Did.
Sim, ele também estava lá de pé, e o objetivo era este Peter McCormack ser o gajo mais fiat
do mundo.
O gajo
mais fiat do mundo.
E acabou por ser.
e no fim estava...
Claro, estava feito para ele ser.
Yeah, no fim estava só ele de pé. Porque a piada acho que teve a ver com o clube, não
com
foi?
Tatuagem. Não,
as tatuagens. Tatuagem.
Era uma tatuagem específica, pronto.
O cifrão. Era um cifrão de.
É, mas
de
eu acho que ele não tinha, mas não teve direito a sentar-se mesmo. Foi giro.
Foi giro. Foi divertido. E também acho que é daquelas coisas que claramente envolve as pessoas e que as pessoas gostam de epá, é uma interação, não é? Com eles. E foi muito giro, terminou um bocado com isto o evento. E agora, se calhar, eu gostava que cada um de nós desse um minutinho de podcast. Estamos aqui com os nossos 21 minutos, está ótimo.
Está ótimo.
E acho que se tu pudesses, num minuto, definir aqui ao pessoal do Bitcoin Talks quais são os teus takeaways deste nosso fim de semana, o que é que tu gostarias de deixar?
Pronto, para mim foi muito voltar à base, não é? Como eu digo sempre, eu quando li o white paper vi uma revelação, vamos dizer assim, e nós vamos nos esquecendo das coisas e às vezes o voltar à base é interessante, e aqui é uma conferência exclusiva de Bitcoin com o topo do topo da Bitcoin mundial, muito focada, e voltei à base, mas eu sempre soube a base, não é? Eu digo sempre que uma coisa é Bitcoin, outra coisa é o resto. E não era preciso eu estar convencido disso, que eu sempre tive, não é? Mas agora é voltar com mais ânimo a isso e, principalmente, o fazer coisas. Fazer coisas nessa área, que era algo que eu sempre quis fazer, e fizemos algumas coisas. Fizemos há uns anos as mining, não era em Bitcoin, era em Ethereum, mas fizemos isto há uns anos. Trabalhamos na comunidade e desenvolvemos isto, mas eu queria fazer coisas práticas. E agora estou com muito mais motivação para ajudar o onboarding de novas pessoas, dos comerciantes, arranjar aqui uma estratégia para que as coisas aconteçam e para que quem tem um café possa receber em Bitcoin, na legalidade, passando faturas. Não há aqui nada de escapar a impostos. Não. Escapar a bancos e às comissões bancárias, sim. Agora, dentro de que vivemos no Estado, etc, etc, etc. Portanto, eu estou... pumped up, como se diz em americano, inglês e anglo-saxónico, as línguas. Estou pumped up para fazer coisas. Vou fazer coisas.
Eu acho que o meu sentimento não é muito diferente desse. É, especialmente à volta da ideia de que, sem dúvida, distanciamos a Bitcoin das outras criptomoedas. Sempre foi assim, não é? Não é à toa que o meu livro se chama Bitcoin. É porque... A Bitcoin, eu digo sempre, é uma outra classe de criptomoedas, e é a única na sua classe, não há dúvida em relação a isto. E há uma ideia que aqui na... Há uma ideia aqui na conferência que é importante, que é... E que se calhar encaixa bem aqui como complemento ao que o Rui disse, que é, nós muitas vezes vemos aqui esta comunidade rodar muito à volta da ideia numbers go up, não é? Que é, nós queremos é que valorize, quanto é que está a Bitcoin, qual é o preço. E vocês todos já me ouviram falar muito sobre isto, preço e valor são coisas diferentes, e a conferência é muito sobre a ideia de valor, portanto não muda o meu sentimento em relação às criptomoedas, é muito o valor que está por trás daquilo, o preço, como eu sempre disse, é uma consequência do valor. E isto, eu digo isto e o Rui conhece-me também pessoalmente aqui na vida e sabe que eu funciono na vida como nas criptomoedas, que é... primeiro o valor, depois o preço chega depois. Contribuir com valor, criar coisas com valor, e depois há de chegar o preço, há de chegar o dinheiro, há de chegar o retorno. Porque acho que o preço é um retorno. Acho que é uma forma de devolver qualidade à Bitcoin e às pessoas que acreditaram nela e que acreditam nela mais cedo. Outra ideia que aqui regressava um bocadinho, eu acho que foi Michael Saylor que disse isto, se bem que isto é partilhado por todos, foi ask not what you can do, não, ao contrário, ask not what Bitcoin can do for you, ask what you can do for Bitcoin. Que é, de alguma maneira, eu não gosto de ser evangelizador de nada, eu não considero Bitcoin uma religião e não gostava que se tornasse uma religião, e há esse perigo claramente. Há claramente esse perigo, porque muita gente acaba por colocar palas nos olhos e só vê aquilo à frente, e eu acho que é quando nós ficamos menos inteligentes, que é quando só vemos uma coisa. Eu gosto de continuar a ter espírito crítico para tudo, e Bitcoin para mim não é sermos fundamentalistas de Bitcoin, é o contrário, é termos espírito crítico e perceber que esta moeda é melhor que as outras, mas que um dia pode haver uma outra coisa, portanto, pode haver uma outra coisa melhor. Neste momento eu continuo a achar que é a melhor coisa, acho que toda a gente ali estava neste sentimento. Acho que é importante esta ideia, talvez, de trazermos mais adoção. E se calhar o meu takeaway principal aqui, e já estou a ir muito mais do que um minuto, já vou em pai dois
tu
e tal.
Podes, como é que mandas nisto?
Exato, a regra é minha, acabou de mudar, porque isto não é democrático.
Exatamente, é autoritário.
Isto é também há essa parte.
Essa foi gira. Okay. A diferença entre o totalitarismo e autoritarismo também.
Vou terminar com uma frase. Se calhar isto está terminado, não é? Mas é a ideia de gerar adoção, e eu acho que trago mais também energia para gerarmos a adoção, e eu acho que nós na nossa comunidade também vamos criar coisas para gerar um bocadinho mais de adoção, ficarmos motivados, e o Rui vai ser líder desse projeto dentro da nossa comunidade. Portanto, se vocês querem entrar nisto, pá, adiram à comunidade, como é óbvio, já por si
e
é adoção.
Recebem satoshis a partir de agora. Eu sou mãos largas, eu mando satoshi, mas já a malta da comunidade já começou a mandar entre eles também.
Isso é que é importante.
Eu cheguei lá para mandar, mas já tinham mandado, já eu não precisei de mandar satoshis. Estás a ver? Mas isto uma data de satoshis.
Isto é que é a energia certa, eu acho. É o saber dar, porque dar também é receber. Olha, gostava de que falássemos um bocadinho sobre esta ideia, porque agora fiquei entusiasmado de partilhar a ideia do totalitarismo versus autoritarismo. Isto nem toda
quer
a gente...
ser agora ou fazemos um outro no outro dia sobre isso?
Agora não podemos deixar a pessoa pendurada. Não, temos de dar os mínimos sobre isto, um minuto. Então, foi uma ideia partilhada onde um dos intervenientes... eu gostei muito da atitude dele, eu gosto daquele estilo de...
Provocador,
mas que depois está disponível para ouvir, não é? Se nós não formos isso, também não vamos pôr ideias cá fora, nem vamos ser atrevidos. Portanto, eu acho que temos de ser atrevidos e pôr cá fora ideias atrevidas. Às vezes nem que seja só para testá-las e perceber a validade das ideias. Eu não sei se era isso que estava ali a ser feito, eu diria que não. Acho que é uma postura dele muito pessoal, muito enérgico, em que estava a dizer que... quando o comentador disse, estás-me a parecer um bocado... Que, aliás, foi o Peter McCormack que lhe disse. Estás a ser um bocado... isso não estás a ser um bocado autoritário...
Sim, porque
e ele disse, claro que sim. Claro que sim, que isto é um sistema autoritário. Para mim é preciso um sistema autoritário.
Ah, não, ele estava a definir a sociedade, e na sociedade ele acredita que deve existir um sistema autoritário.
Autoritário.
Mas não totalitário.
Exatamente. E depois deu alguns exemplos sobre o que é que seria uma coisa e outra. E de facto é diferente. Eu acho que o autoritário, ele também disse aquilo que eu digo sempre sobre a autoridade.
Autoridade é ver regras, a seguir alguém.
Mas mais do que isso, a autoridade conquista-se. Uma pessoa torna-se uma autoridade porque conquista um trabalho de credibilização. Eu não acredito que a autoridade venha de dentro, não vem de ti. A autoridade vem de os outros reconhecerem em ti a autoridade para tu poderes liderar alguma coisa. Okay. E eu acho que nas empresas
ele
como
a tua... Não é na monarquia, que se não reconhecer isso vão matar o rei. Pronto.
Exatamente.
Se não for reconhecido... Numa democracia é muito complicado isso, porque já não há autoridade. Porque ele estava a dizer que numa democracia não havia accountability, não havia responsabilização, não havia autoridade.
Exatamente. E eu acho que nós sentimos isso no dia-a-dia.
Estava a falar sobre isto.
E se nós pensarmos nas formas de liderança, eu acho que é assim. A liderança conquista-se e as pessoas reconhecem a autoridade a quem a tem. E quem tem a autoridade tem porque é bom naquilo que faz. Porque senão não teria, não é? Vai acabar por perdê-la.
Ao invés do totalitarismo não era ganhar a autoridade, era impor.
Era impor.
A autoridade, exatamente.
Totalitário impõe pela força. E portanto são coisas diferentes. E eu acho que também isto é engraçado porque Bitcoin, apesar de tudo, é uma moeda democrática, não é? Porque o povo minera e o povo decide. E quando não for uma boa moeda, o povo faz opt-out e desliga e faz outra. Eu digo isto várias vezes. Eu acho que isto é muito relevante até para a vida, porque eu acho que nós podemos levar isto para o nosso local de trabalho também e nas nossas empresas e perceber que um CEO é uma autoridade numa empresa e ninguém tem problemas com isso, enquanto ele for bom, enquanto ele levar a empresa ao sucesso. Então, se calhar, também faz sentido pensarmos que uma sociedade, para ser levada ao sucesso, também precisa de alguém que a lidere, não é? Seja eleito, como é óbvio, mas que seja bom no que faz.
E isso há muita dificuldade hoje nesse processo. Mas pronto, essa já é outra conversa.
Essa é que fica para a próxima. Olha, eu acho que o balanço é muito positivo. Gostei muito de estar aqui. Eu acho que existe mundo para além de Bitcoin, mas acho que é muito... É muito bom para nós recebermos esta energia e tem muito a ver com o que nós fazemos e tem muito a ver também, aqui é uma parte que não vou negar, existe aqui também muita palmadinha nas costas do eu não sou o único que pensa assim e estamos claro. Aqui numa...
E no dia a dia não encontramos tantas pessoas assim como é. E é um tema difícil, etc. Bom, toda a gente sabe.
Então, se calhar para terminar, se se sentem sozinhos, se se sentem sozinhos nesta vida, não, adiram à comunidade, a nossa comunidade do Bitcoin Talks, vocês sabem que está ativa e que está sempre disposta para receber novas pessoas que gostam de espírito crítico, gostam de perguntar, gostam de conversar. E aproveito, pode ser que ainda apanhem a brincadeira do Rui de receber uns satoshis, porque nós vamos fazer mais brincadeiras deste género.
Desde que não entrem para aí 2 milhões de pessoas lá, e aí se calhar complica.
Aí complica, temos que ir buscar mais Ruis.
Temos que ir buscar mais malta para ter. Então o pessoal manda satoshis uns aos outros e depois vai, no final fica tudo igual.
É isso, despedimos-nos desta mini época, porque também a minha cervejinha aqui já acabou, como podem ver, tenho que ir buscar outra. Despedimos-nos agora, fazer uma pausa e regressar a casa, porque também já tenho saudades de estar em casa. Por isso, pessoal, até breve, muito breve, vamos continuar a fazer coisas. Enviem-nos perguntas, sigam o Instagram onde estão a decorrer as apostas, sigam o meu Instagram e falem connosco, digam-nos as vossas ideias e o que é que gostavam de ver ser feito no Bitcoin Talks nos próximos dias, semanas, meses, ok? Grande abraço para todos
e até já.